E a partir de agora, então, a entrevista meia longa. O entrevistado é o bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Matias Ramos. Entrevista conduzida pelo jornalista da Antena 1, Luís Lares.
Muito bom dia, engenheiro Carlos Matias Ramos. Bem-vindo à Antena 1. É bastonário da Ordem dos Engenheiros, na qual estão registados, se não me engano, cerca de 43 mil profissionais. No entanto, Carlos Matias Ramos, alguns têm abandonado o país nos últimos anos, é assim?
Alguns, mas não tanto como aparentemente a pergunta deixa antever.
Qual é que tem sido a evolução?
Olha, em primeiro lugar, queria cumprimentar os seus ouvintes e agradecer o convite que me foi feito, né, para dar a oportunidade de falar-me sobre um papel, sobre uma atividade que é relevante e que por vezes não é encarada com aquilo como nós gostaríamos que fosse, que é a engenharia.
Olhando, fazendo um pouco o balanço, digamos assim, nomeadamente destes 3 anos de crise, tem-se falado muito da saída de profissionais do país. Nos últimos meses, de acordo com as últimas notícias, por exemplo, só este ano, já até março, tinham sido 300 engenheiros a pedir aquela declaração que é obrigatória para trabalhar no estrangeiro. Podemos dizer que continua uma sangria de saída de engenheiros do país, ou essa sangria já está a ser atenuada?
Não podemos dizer que haja sangria, nem que ela está a ser atenuada. O que acontece é que uma atividade que tem uma grande visibilidade externa, que é a atividade ligada à construção, efetivamente, passou de uma situação de 80 para 8. E esta situação drástica, de mudança drástica, provocou aquilo que foi uma necessidade de adaptação por parte dos engenheiros e ajustamento a uma realidade que foi esta. E, na sequência disso, muitos engenheiros civis, nomeadamente engenheiros civis, foram para o estrangeiro desenvolver a sua atividade, já que o mercado português escasso e tremendamente reduzido naquilo que foi uma atividade plena aqui há uns anos, conduziu a essa situação, o que era inevitável. Mas a Ordem encara isto num aspecto não apenas negativo.
Também é sempre negativo. Também é um lado positivo.
É um lado positivo. A lógica deve ser encarada numa perspectiva de que o mundo está cada vez mais pequeno. A globalização tornou o mundo pequeno. E, portanto, estar a trabalhar hoje aqui ou noutro sítio é também pode constituir um valor acrescentado. A internacionalização é um valor acrescentado, porque os nossos profissionais vão adquirir conhecimento e capacidade técnica noutras áreas, noutros locais, noutras geografias, e portanto isto é um valor que eles próprios acrescentam àquilo que eles têm de uma formação académica excelente, que é aquilo que acontece em Portugal.
É fácil encontrar países interessados em engenheiros portugueses? Há muitos países interessados em engenheiros portugueses?
Há muitos países que não só são interessados no sentido passivo, mas no sentido ativo. Isto é, a Ordem dos Engenheiros tem sido solicitada por diversos países para ela promover a divulgação das necessidades dos mesmos países na área dos nossos profissionais, ou seja, dos engenheiros.
E quais são os principais destinos, neste momento, dos engenheiros portugueses? E já agora, antes disso, só fazer aqui uma precisão. Quando falamos em saída de engenheiros, estamos a falar de engenheiros em geral, não especificamente de engenheiros numa área mais concreta,
sim,
certo?
Sim, sim. Isto acontece, mas vamos lá ver. A engenharia, que eu costumo dizer, a engenharia não tem fronteiras. Um bom engenheiro é bom engenheiro aqui, como é em qualquer parte do mundo. E o que acontece é que, cada vez mais, a engenharia necessita de se internacionalizar. E é este termo que eu gosto de utilizar. Internacionalizar e criar condições de mobilidade. Porque isso é que era útil para o país. Quando se tratar de imigração, é um problema que não é útil para o país, porque o país apostou naquele profissional, esse profissional saiu para o estrangeiro.
Porque foi obrigado.
Foi obrigado. E, portanto, não é isso que a gente potencia, que a Ordem potencia, é mais a lógica da internacionalização e da mobilidade. Porque temos que nos adaptar, quer dizer, a situação do mundo é mundo global.
Exatamente. E voltando então à questão, quais são os principais destinos neste momento dos engenheiros portugueses?
Olha, é curioso. Cada escola dá a sensação que tem sítios privilegiados. Por exemplo, aqui o técnico, de que eu conheço profundamente por razões que pertenço ao Conselho de Escola, o técnico, a preferência dos nossos profissionais é para a Inglaterra. é o destino preferencial dos nossos profissionais oriundos daquela escola de referência internacional, que é o técnico.
Existe alguma explicação para isso?
Não sei dizer, não consigo dizer. É constatar um facto.
Exato.
Portanto, e isto manteve-se ao longo do tempo. Nós temos dados desde 2007 até 2011. O inquérito, que são feitos 3 em 3 anos, permite-nos concluir que se manteve este ranking de primeiro lugar para a Grã-Bretanha.
Exato.
O segundo lugar é que tem variado. Desde 2007 era um pouco a França ou a Bélgica, o país dessa área, a Alemanha, e agora no último inquérito foi o Brasil, como segundo lugar de país de destino dos nossos profissionais.
Isso terá alguma coisa a ver, nomeadamente, com o Mundial de Futebol?
Inevitavelmente, tem a ver com isso. Quer dizer, os planos de aceleração de crescimento, o chamado PAC, que o Brasil, no tempo do governo Lula, induziu um conjunto de atividades, nomeadamente na área da construção, mas não esquecer que a área da construção arrasta todo um conjunto de atividades, quando as eletrotecnias, as mecânicas, ou o ambiente. Portanto, há toda uma engenharia que é agarrada à área da construção, que as pessoas às vezes esquecem, não é só a engenharia civil que está em causa. E no caso específico do Brasil, foi efetivamente esta aceleração no processo de construção, que fez com que houvesse atração para esse mercado. Mas, na área da construção, não é o Brasil o principal. A área da construção é a África. E nós somos o segundo país em África em volume de negócios. Quer dizer, as empresas portuguesas, há que referir isso. A seguir à França, nós já estamos com valores extremamente interessantes em termos de volume de negócios na área da construção, em África. Portanto, o Brasil foi efetivamente um ponto de partida por muitos profissionais, mas em termos de volume de negócios na área da construção, é a África o principal destino das nossas empresas e o que tem permitido resolver um problema grave, que é a falta de trabalho em Portugal.
A língua também ajuda?
A língua, a capacidade de nos adaptarmos facilmente à cultura local. Todos sabemos que os portugueses se adaptam com muita facilidade e que não são hostilizados pelos nativos desses países onde estão a trabalhar.
Há pouco falava dessa necessidade de existir um equilíbrio entre a imigração, digamos assim, e a internacionalização. Já ficou bem clara qual é que é a diferença, mas deixe-me voltar um pouco atrás na nossa conversa e falar um pouco nessa imigração, digamos assim, obrigada. É possível perceber qual é que tem sido a evolução, nomeadamente nestes anos de Troika, que têm sido anos complicados para o país, na saída de engenheiros para procurar oportunidades de trabalho lá fora?
Olha, eu costumo ver as coisas ao copo meio cheio, ao copo meio vazio. Eu vejo geralmente que é um copo que está a se aproximar de ficar cheio, no sentido de que foi a capacidade das nossas escolas de formar bons engenheiros, de bons técnicos, que permitiu que as empresas e os países que estão a necessitar do seu desenvolvimento e, portanto, precisam de engenharia, que esses países encontrassem aqui um caminho adequado para poder resolver os seus problemas. Ou seja, é o melhor indicador da capacidade dos nossos engenheiros. É a sua possibilidade de intervir num mercado altamente competitivo, que é o mercado internacional. E é nessa perspectiva que eu vejo o copo meio cheio. Portanto, pela positiva. E pela positiva dizendo que a engenharia, os engenheiros, num mercado difícil, numa situação de crise, são aqueles que, apesar de tudo, pela sua formação, são capazes de resolver os seus problemas próprios, e o desemprego, apesar de tudo, sendo ainda uma preocupação muito grande da ordem em relação a alguns desempregados que existem cá em Portugal, ou, fundamentalmente, os baixos salários que estão a ser
praticados
e promovidos, que fazem com que muitos dos nossos profissionais se vão embora. E o que permita-me que diga que são as empresas que apostam neste mecanismo de baixo salário aos profissionais de engenharia são empresas sem futuro. Não é através do baixo salário que se vão criar condições para que aquela empresa ultrapasse as dificuldades que eventualmente possa ter e que terá, com certeza, mas não é através daí que o problema fica resolvido. Antes, pelo contrário, agravam, porque o baixo salário não atrai inteligência, não atrai capacidade, não atrai inteligência, chamamos por assim, para dar a volta por cima.
E esse profissional irá certamente procurar melhores condições no
lugar. Na primeira oportunidade vai-se embora. E a empresa fica descalça, chamamos assim, entregando um termo muito, muito pouco adequado do ponto de vista daquilo que seria desejável. E, portanto, empresas que apostem no baixo salário são empresas sem futuro.
Engenheiro Carlos Matias Ramos, a Ordem tem celebrado acordos com várias estruturas com géneros no estrangeiro para facilitar a tal parte do copo meio cheio da internacionalização, sobretudo dos profissionais que não têm trabalho. Que evolução têm tido também esses protocolos? Tem havido cada vez mais ou tem havido uma estabilidade?
Nós temos procurado perceber como é que está a economia mundial para apostar em função das áreas de atividade nos países onde essa economia está a crescer. E verificámos há uns anos, quando começámos neste processo de desenvolvimento de uma internacionalização em termos de protocolares, chamamos assim, com entidades representativas da engenharia nos diferentes países, apostámos na América Latina, nomeadamente no Peru, na Colômbia, no México, onde as taxas de crescimento económico e a aposta numa economia que é uma economia de muita infraestrutura, porque são países que não têm o desenvolvimento infraestrutural que nós temos, mas que, por razões que todos percebemos, não só do ponto de vista de saúde, desenvolvendo infraestruturas de saneamento básico, de abastecimento de água às populações, do ponto de vista de energia, a satisfação das necessidades energéticas, nós no nosso país, felizmente, já as temos quase a 100%, tudo isto faz com que nós apostássemos as áreas em que estavam muito pobres e muito carenciadas nesses mesmos países e em áreas que nós estávamos bem apetrechados e que podíamos ajudar o desenvolvimento económico na perspectiva desses mesmos países.
A engenharia portuguesa é bem vista no estrangeiro nesta altura?
O melhor indicador é que os nossos profissionais estão a ir para lá. É o indicador de desempenho mais relevante. É muito bem vista. E a razão, há vários fatores que contribuem para isso. O principal fator é a competência. Isso ninguém dá nada a ninguém. E, portanto, se o profissional não for competente, não vai, de certeza, desempenhar tarefas no estrangeiro. Porque, para isso, eles não precisam de profissionais. Outro fator, como digo, é a língua também importante. Nós, geralmente, falamos bem o inglês, o francês, o castelhano arranhamos.
Exato.
Arranhamos. Falamos aquilo que eu chamo muitas vezes nas minhas intervenções ou conferências que faço nesses países, o portunhol.
Exato.
E claro, está nos países de língua portuguesa, que neste momento na área da construção, e não só, tem uma relevância muito grande em termos daquilo que são as nossas exportações.
Engenheiro Carlos Matias Ramos, falou da importância do ensino e das competências dos engenheiros portugueses. Que análise faz neste momento à qualidade do ensino das engenharias em Portugal?
Eu costumo dizer, não é, para clarificar algumas situações, dizendo que quem há de gabar a filha senão a mãe que a quer casar. Mas não é o caso. Eu já referi há bocadito e volto a repetir, porque acho que é importante referi-lo, que o melhor indicador de desempenho é a forma como os nossos profissionais são recebidos no estrangeiro. Portanto, as empresas que têm necessidade dos nossos engenheiros querem engenheiros portugueses. Eles não querem pelos olhos bonitos, que eventualmente possam ter. Querem-nos porque respondem às necessidades dessas empresas. Ora, este é um ponto de partida. O outro ponto de partida são os rankings. Nós passamos de uma situação em 10 anos em termos, por exemplo, da área de investigação, na área das ciências e da tecnologia, da engenharia, de uma situação de uma certa pobreza, estamos assim, para uma certa riqueza. Neste momento somos ricos, entre aspas, em termos de mão de obra altamente qualificada, aquilo que chamamos os talentos. Portanto, são indivíduos doutorados que estão a desempenhar muita atividade no estrangeiro. Só para dar uma ideia, doutorados da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, há cerca de 140 a trabalhar no estrangeiro. É pena que não trabalhem cá, mas muita coisa está a mudar. As próprias empresas portuguesas já perceberam que é através da inovação, seja ela no produto, seja ela na própria gestão da empresa, seja ela no marketing, que é através da inovação conseguem resolver os seus problemas com qualidade. E essa inovação supõe uma engenharia e uma tecnologia de alta qualidade. Isto é, que dê valor acrescentado ao produto. Eu, um exemplo muito simples, o vinho. O vinho português há uns anos não tinha a expressão externa que neste momento tem. Porquê? Porque houve tecnologia de engenharia, houve analogia, portanto houve todo um... Os têxteis, aquilo que estava uma atividade moribunda, que é o termo, como todos sabemos, de repente...
Deu a volta.
Deu a volta. Porquê? Porque houve ciência, houve tecnologia, houve engenharia a apoiar essas empresas que conseguiram ultrapassar aquela dificuldade tremenda, porque muitas estavam a fechar, por exemplo, sabíamos bem a crise que se passava no, nas empresas do Rio Ave, etc, etc. Portanto, os têxteis incorporaram inovação, incorporaram engenharia, incorporaram tecnologia e deram uma volta por cima. Os empresários portugueses perceberam e percebem a relevância dessa mesma inovação. O calçado é outro exemplo. Isto para dizer alguns casos que são relevantes. A própria indústria do papel, por exemplo, eu sei, a empresa Só Porcel, Porto Cel, 95% do papel que produz o Navigator vai para o exterior. Portanto, é uma tecnologia muito própria, desenvolvida com muito esforço, com muita aplicação de capital, porque a investigação, a inovação pressupõe uma mobilização de capital e é alguma sentido de que aquilo não se obtém logo rapidamente. O produto aparece ao longo do tempo. Veja-se o que acontece com a Bial, que gasta qualquer coisa com 40 milhões de euros em investigação para se posicionar num mercado também altamente competitivo, que é o mercado farmacêutico. E tudo isto está a dar uma volta em Portugal, que eu penso que é relevante.
E mostra a qualidade do ensino também.
Ora,
em
era
Portugal.
Isso que eu queria chegar. É, o ponto de partida foi o ensino, foi a aposta na educação. O principal recurso que nós temos no nosso país são as pessoas. E é através da formação, através da educação, através da aposta no ensino de qualidade exigente, que nós vamos contribuir para que o país seja cada vez melhor.
E nesse sentido preocupa o facto no presente ano letivo, que está a terminar nesta altura, a ter havido, por exemplo, vários cursos de engenharia que ficaram sem alunos?
Ora, dá-me uma oportunidade excelente para dizer uma preocupação da Ordem dos Engenheiros. Efetivamente, dá a sensação que se transmitiu na sociedade que a engenharia não tinha emprego, que não valia a pena ir para curso de engenharia, até porque eles são trabalhosos, e as físicas e as matemáticas desmobilizam muitos jovens, e isso fez com que, efetivamente, a atração por determinados cursos, não todos, nomeadamente nas áreas da construção, portanto a engenharia civil foi aquela mais afetada, tivesse aquilo um desempenho péssimo, porque houve ofertas de cursos e a procura foi muitíssimo baixa, muito inferior àquilo que era expectável mesmo perante uma situação de crise. Portanto, o país dá a sensação, ou pelo menos as pessoas, os estudantes, estão mal informados sobre aquilo que é
as
potencialidades da engenharia. E há uma coisa que me impressiona, não digo choque, me impressiona. Eu vou analisar as candidaturas a alguns cursos de engenharia e na áreas afins esses estão cheios. E, no entanto, o desemprego nessas áreas é muitíssimo maior e com muito menos procura interna do que estão, por exemplo, a engenharia civil. Há qualquer coisa que não está bem.
E o que é que não está bem?
Olha, uma oferta exagerada de cursos com alguma desregulação. Essa oferta exagerada foi resultante de um boom na construção, que nós tivemos durante um determinado período, e apareciam cursos, ofertas de cursos, como cogumelos, quer dizer, eu quando entrei para...
Isso é contraproducente.
É contraproducente. Nós temos que nos concentrar, e as próprias escolas têm que perceber que elas têm que se especializar, seja ele um politécnico, portanto, o ensino superior politécnico, ou o ensino superior universitário. As universidades têm que se especializar. Eu não posso ter em politécnicos ali todos os vizinhos a fazer o mesmo, todos eles. Cada um deve procurar ver o que é que ele pode ser melhor e da excelência. Porque só assim é que consegue sobreviver e consegue atrair os melhores alunos e, portanto, dar uma empregabilidade elevada a esses mesmos alunos. Portanto, há que refletir no país sobre a distribuição geográfica dos diferentes ofertas e, fundamentalmente, garantir que o corpo docente e laboratorial é aquele que garante uma formação de elevado nível, que é aquilo que se pretende. Formações de nível baixo não têm futuro. Não é essa aquilo que, no nosso entender, deve ser a aposta do país.
Ainda nos últimos dias, não sei se está a par do pormenor, mas ainda nos últimos dias o Ministério da Educação e Ensino Superior publicou novas regras, ou anunciou novas regras para o financiamento de cursos, nomeadamente relacionado com a forma de lecionar das escolas e com os resultados que vão tendo a nível das universidades. É uma boa alteração, no seu entender?
Tudo o que seja no sentido de incorporar os conceitos que eu referi tem a ver com a empregabilidade, com aquilo que é no ranking internacional, a relevância daquela instituição de ensino, a relevância que o país aposta ou que o país dá àquela atividade, e que a escola se ajusta a essa necessidade e que não seja um curso apenas por iniciativa do próprio professor que se fez um doutoramento na área A, na área B ou na área C, mas sim que a escola faça uma reflexão profunda sobre o que é que deve ser a sua aposta, tendo em conta vários variáveis, entre as quais a empregabilidade, a qualidade do seu corpo docente, por forma a atrair um corpo de alunos o melhor, porque é nessa matéria-prima que nós devemos apostar.
Voltando um pouco à questão específica da engenharia civil em particular, que foi de resto a mais afetada nos últimos anos, a reabilitação urbana é uma forma de reabilitar também o emprego nesta profissão?
É uma forma de minimizar as consequências daquilo que eu chamei há bocado, passado de 80 para o 8. Efetivamente, o nosso país, ao contrário do que acontece na Europa, durante os últimos anos, a aposta na construção nova era a aposta que todos conhecemos, portanto. O que fez com que os centros das cidades se ficassem desertos, despovoamento dos centros das cidades, e, consequentemente, a sua desclassificação do ponto de vista urbano. E, portanto, houve, efetivamente, desleixo em criar condições para estimular a reabilitação urbana nos centros urbanos, designadamente. E isto teve consequência em termos, inclusive, de custos energéticos, em termos de despovoamento de liceus e a necessidade de construir um no sítio para onde esses jovens, que entretanto nasceram, porque os pais foram centrifugados, chamemos-lhe assim, obriga a infraestruturas com custos elevados. Quando se podia ter apostado nos centros das cidades, nas cidades e na cidadania. Estamos a apostar na cidadania.
E essa parece ser uma aposta agora. Recentemente o Governo também anunciou regras, nomeadamente menos apertadas, para impulsionar a reabilitação, baixando custos. É também uma preocupação por parte da Ordem dos Engenheiros?
Olha, a Ordem pronunciou-se sobre esta matéria com aquilo que julga que é a melhor situação para o país. Nós consideramos que foi uma oportunidade perdida. E a oportunidade perdida porquê? Porque o Regulamento Geral de Edificações Urbanas, que é de data de 1951, foi uma oportunidade de o rever e de o adaptar a uma modernidade. Quer dizer, não podemos, com leis que são adequadas para o século XXI, fazer uma reabilitação de edifícios do século XIX e de princípios do século XX. Mas temos de ter uma realidade. E essa realidade não é só um problema de conforto, de funcionalidade, mas um problema de segurança das pessoas. E foi nesse aspecto da segurança das pessoas que a Ordem não concordou com o conteúdo do texto do chamado RERU, que é o novo regime de exceção. Porque, inclusive, do ponto de vista metodológico, também não concordamos que uma lei seja a excepcionalização de outras leis.
E espera que haja ainda a possibilidade de haver algumas alterações a esse regime?
Nós somos uns construtivos, altamente construtivos. Tudo aquilo que nós defendemos é numa lógica que ele possa contribuir para o melhor desempenho da nossa sociedade. E a preocupação do engenheiro é a segurança de pessoas e de bens. Um engenheiro trabalha para as pessoas e trabalha para garantir a segurança dessas pessoas e dos seus bens. E, portanto, quando se sente que uma lei pode potenciar uma redução das exigências em termos de segurança estrutural, nós estamos visceralmente contra, como deve imaginar, porque é a nossa posição, é a nossa posição institucional e a nossa posição como profissionais. eu não posso conceber que se diga que não vou reduzir, quando intervenho, a segurança estrutural. Não. Eu tenho é que garantir a segurança estrutural, e essa garantia tem que ser feita com uma análise cuidada, tecnicamente capaz. E a engenharia portuguesa, designadamente na área da engenharia sísmica, é reconhecida internacionalmente.
Engenheiro Carlos Matias Ramos, muito obrigado por ter vindo à Antena 1 esta manhã. Bom dia.
Eu é que agradeço o vosso convite e estarei sempre próxima. Disponível para mostrar a capacidade da nossa engenharia.
Muito obrigado, bom dia.